A violência política no Brasil ganhou um novo capítulo com o assassinato do líder petista em Foz do Iguaçu por um bolsonarista. Uma violência que não é isolada e que já esteve presente em eleições anteriores, mas que prenuncia uma campanha especialmente tensa em 2022. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Dia em que a justiça decretou a prisão preventiva do agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho, responsável por assassinar a tiros o guarda municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O crime aconteceu na madrugada do domingo, durante a festa de aniversário de 50 anos de Arruda, que também era um dos líderes do PT na cidade. O tema da comemoração do guarda municipal era o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. De acordo com testemunhas, Guaranho chegou ao local fazendo ameaças e gritando que era apoiador do presidente Jair Bolsonaro.
A festa aconteceu na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, em Foz do Iguaçu. Guaranho, o autor dos disparos, é diretor da associação. E segundo testemunhas, ele primeiro chegou ao local dirigindo um carro acompanhado de uma mulher e de um bebê. De dentro do veículo, ele teria discutido com Arruda e dito que voltaria e mataria, abre aspas, todos vocês, seus desgraçados, fecha aspas. Depois da primeira discussão, Guaranho foi embora e Arruda foi até o seu carro buscar a sua arma. Momentos depois, Guaranho retornou. O vídeo de uma câmera de segurança do clube mostra o momento em que o agente penitenciário invadiu o local. Ele atirou contra Arruda, que caiu no chão baleado. Do chão, o petista disparou contra o invasor, que também ficou ferido.
Arruda chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Guaranho está internado em estado grave, mas estável. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o policial penitenciário vai ser ouvido assim que estiver em condições.
O crime gerou comoção e reação dos pré-candidatos à presidência da República. O ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, expressou solidariedade às famílias de Arruda e Guaranho, que inicialmente foi dado como morto pela Polícia Civil. Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB e André Janones, do Avante, também lamentaram a tragédia. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou por volta das 7 da noite, depois dos outros presidenciáveis. Por meio da sua conta no Twitter, o Bolsonaro disse que dispensa o apoio de quem pratique violência contra os seus opositores.
Nesta segunda, Bolsonaro voltou a falar sobre o crime, questionando a sua responsabilidade sobre o caso. O vice-presidente, Mourão, também comentou a morte do petista, que disse ser lamentável, mas minimizou o crime. Ele afirmou que casos assim acontecem todo final de semana.
No fim da manhã dessa segunda, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que trocou a responsável pelo comando da investigação do caso. Ele será liderado pela Camila Seconello, que é chefe do Departamento de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa do Paraná. A delegada Yane Cardoso, responsável pela apuração até essa segunda, foi acusada pelo PT de ter publicado em suas redes sociais postagens contra Lula e o seu partido.
O Partido dos Trabalhadores também quer a federalização das investigações, sob o argumento de que a Polícia Civil do Paraná até hoje não apresentou os resultados da investigação dos disparos contra uma caravana do Lula em março de 2018. Na época, dois ônibus que participavam da comitiva do Lula, que era o pré-candidato do PT às eleições presidenciais daquele ano, foram atingidos por 3 tiros. Ninguém ficou ferido. Na mesma semana, ovos e pedras foram arremessados contra o palanque em que o petista estava com apoiadores, na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Botar esses picareta pra correr do Acre!
Você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro em um evento ainda na época da sua campanha presidencial de 2018. O ano ficou marcado como um dos mais violentos politicamente na história recente do país. Foi em 2018 que a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada a tiros ao lado do seu motorista Anderson Gomes. Também no mesmo ano, o presidente Jair Bolsonaro foi atacado com uma facada por Adélio Bispo, que já tinha sido filiado do PSOL, mas que na época não fazia parte de nenhum partido. No caso de Adélio, a polícia concluiu que ele planejou o crime sozinho. Um laudo feito por peritos da Justiça Federal apontou que Adélio tem uma doença chamada transtorno delirante permanente paranoide e por isso foi considerado inimputável. Já o assassinato de Marielle Anderson resultou na prisão de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, mas ainda não há conclusão do caso sobre os possíveis mandantes do crime.
Um outro caso de violência, ainda em 2018, foi o assassinato do mestre de capoeira, Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Cadendé. Ele foi morto a facadas no dia do primeiro turno das eleições presidenciais daquele ano. Na conclusão do inquérito, a polícia apontou que o crime foi motivado por uma discussão político-partidária entre Moa e Paulo Sérgio Ferreira de Santana, que está preso. De acordo com a Polícia Civil, na discussão, a vítima teria discordado da posição política do autor do crime, que disse ser eleitor do Bolsonaro.
Também naquele ano de 2018, o ex-vereador pelo PT em Diadema, na Grande São Paulo, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, empurrou o militante bolsonarista Carlos Alberto Bettoni, que caiu, bateu a cabeça contra o para-choque de um caminhão e teve traumatismo craniano. O caso aconteceu em frente ao Instituto Lula, em São Paulo. Os dois participavam de manifestações contrárias no dia em que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula na Operação Lava Jato. Maninho passou 7 meses preso por tentativa de homicídio até obter um habeas corpus. No domingo, em um evento em Diadema, o Lula enalteceu o Maninho do PT em discurso a apoiadores do partido.
O caso de Marcelo Arruda não é o primeiro de violência política no Brasil em 2022. Em meados de junho deste ano, apoiadores do ex-presidente Lula foram atacados por um drone que lançou um líquido que cheirava fezes e urina sobre pessoas que participavam de um evento na Universidade do Triângulo Mineiro, em Uberlândia. O dono do drone acabou detido por porte ilegal de arma de fogo. Já em 7 de julho, um homem lançou uma bomba caseira com excrementos no ato político do PT, no qual Lula estaria presente na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. O autor do ataque, André Stefano Dimitrio Alves de Brito, foi preso na mesma noite e confessou o crime.
Os casos acendem um alerta em um contexto de grande polarização do cenário político. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro apontou que o Brasil registrou 214 casos de violência política nos 6 primeiros meses de 2022. É um número 32% maior do que os registrados em 2020, por exemplo, o ano em que o Brasil teve eleições municipais.
Durante esses 4 anos de governo do Bolsonaro, a situação degringolou e ganhou uma nova fotografia, né? A própria política passou a ter um ar de conflito e de guerra, estimulada até pela truculência das redes, pela polarização e pela forma como o próprio presidente encara a política, né? Como uma arena de inimigos, onde ele vive em uma guerra, onde derrotar a oposição é o seu principal foco, né, e objetivo. Isso veio junto com um armamento geral da população, pelos clubes de caçadores e colecionadores de armas, se multiplicou a quantidade de armas e munições em circulação, associada a um discurso de ódio, teorias conspiratórias que enlouquecem muita gente que fica dentro de uma bolha onde só se informa por esse tipo de informação. Então, a situação realmente é muito crítica, né? Foi, por enquanto, um caso, a gente tem dificuldade de prever o que vai acontecer no futuro, mas é sempre muito tenso, né? E muito difícil o que a gente tem aí pela frente, né?
Esse que você ouviu foi Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, em entrevista ao repórter especial João Paulo Charlot. Ele ressalta que o caso do assassinato de Marcelo Arruda talvez não seja isolado por diversos fatores. Pelo ambiente de acirramento e pelas teorias conspiratórias que circulam, pela liderança nefasta e violenta de alguns políticos e pelas armas em circulação.
A Lara Mesquita, que é cientista política e professora de economia da Faculdade Getúlio Vargas, disse em entrevista para o Nexo que os candidatos precisam reforçar o discurso de que a democracia é incompatível com atitudes violentas. Ela afirma que a competição política é algo inerente ao processo democrático, mas que os candidatos precisam reforçar a ideia de que essa competição não comporta violência.
A preocupação com a segurança política é um dos principais temas debatidos pelos partidos atualmente. Nesta segunda, o PT e seus aliados tiveram uma reunião na qual foram discutidas as estratégias de segurança durante a campanha. O pré-candidato Lula tem ido aos eventos públicos vestido com colete à prova de balas. O partido também articula uma reunião com o Tribunal Superior Eleitoral e outras legendas nessa terça para debater uma campanha por uma eleição pacífica.
Especialistas apontam a preocupação com o próprio jogo democrático, abalado a cada violência política cometida. O temor é que o Brasil possa seguir o enredo dos Estados Unidos, que registrou uma invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, que deixou mortos e feridos. Os invasores foram incitados pelo ex-presidente Donald Trump, que perdeu as eleições. Há o temor também de que as comemorações do 7 de setembro sejam novamente marcadas por manifestações de cunho golpista, a exemplo do que ocorreu em 2021 no país, quando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram atos antidemocráticos.
As campanhas presidenciais, que só têm início oficialmente em 16 de agosto desse ano, vão ser as mais curtas desde 1994, com apenas 46 dias, e podem apresentar novos desdobramentos de violência política até a eleição do próximo presidente.
Dentro dos questionamentos sobre a violência política no Brasil, existe um impasse entre aqueles que evocam uma equivalência nos ataques praticados. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, quais são as comparações feitas por aqueles que querem emplacar a ideia de simetria nas violências?
Quem tenta encampar essa ideia traça comparações entre a morte do guarda municipal líder do PT em Foz do Iguaçu com a facada em Bolsonaro na campanha de 2018, por exemplo. Neste argumento, se o ataque que tirou a vida do Arruda, pai de 4 filhos, é culpa do bolsonarismo e do discurso de ódio, propagado muitas vezes pelo próprio presidente da República e seus apoiadores, o atentado de Adélio Bispo a Bolsonaro seria culpa da esquerda e de partidos como o PSOL e o PT, que não queriam disputar com o adversário competitivo e aceitar o outro lado. Surgiram ainda termos e argumentos mais sutis utilizados em textos de repúdio ao caso, feito por candidatos como Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. Gomes chamou o episódio de consequência de uma guerra absurda. Tebet chamou de conflito que nos ameaça.
E Isadora, como os especialistas enxergam essa suposta simetria?
Embora os especialistas com quem eu conversei ressaltem que a violência política no Brasil é um traço da nossa história, neste momento ela vem sendo colocada como forma e recurso para se fazer política. A dita polarização, que não é algo necessariamente ruim quando se baseia no campo das ideias, passou por um jogo de aniquilação. Os cientistas políticos também dizem que os atores políticos em democracias são responsáveis por suas falas, pois elas criam tendências e alimentam comportamentos. Por isso, as incitações do presidente à violência ajudaram, sim, a ultrapassar as barreiras da razoabilidade do debate.
Esse texto da Isadora você vai poder ler em nexojornal.com.br.
Documentos secretos da Uber foram revelados à imprensa britânica por um ex-executivo da empresa. O repórter especial João Paulo Charlot explica o que esses textos expõem sobre o aplicativo de transporte.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um ex-executivo do Uber, um irlandês chamado Mark McGann, responsável pelas relações da companhia na Europa, no Oriente Médio e na África, entregou ao jornal britânico The Guardian 124 mil documentos secretos, basicamente conteúdo de e-mail, mensagens de WhatsApp e iMessage que foram trocados entre executivos da companhia de 2013 a 2017. Esses documentos entregues por ele mostram como o Uber violou a lei, burlou a polícia e as autoridades regulatórias, explorou a violência de seus próprios motoristas em manifestações de rua e fez lobby secreto com governos do mundo todo para se expandir e se fixar como o principal aplicativo de transporte que existe hoje. O Guardian repartiu esse enorme volume de documentos com 180 jornalistas de 29 países, por meio do ICIJ, que é o Consórcio Internacional de Repórteres Investigativos. Basicamente, esse material mostrou os bastidores das ações que foram tomadas para criar um ambiente regulatório que se tornasse favorável à entrada do Uber em 40 países, em práticas que o próprio delator classificou como tóxicas, profundamente injustas e antidemocráticas. Esse mercado de táxis sempre foi extremamente regulado, mas a entrada do Uber no mercado escancarou o setor e quebrou taxistas. É verdade que também barateou o custo desse tipo de corrida, mas ninguém tem certeza absoluta hoje de que esse modelo seja sustentável de verdade, ainda mais quando o preço dos combustíveis vai para as alturas. Basicamente, o escândalo revela os bastidores de como o Uber agiu ao longo dos anos para mudar sistemas de licenciamento para serviços de táxi. Os executivos do aplicativo faziam isso por meio de reuniões de lobby com altos representantes de governos e também insuflando manifestações de rua e protestos de motoristas que queriam aderir ao sistema. Não tem até o momento nenhuma revelação sobre o Brasil, porque os documentos eles tratam apenas das relações da empresa na Europa, no Oriente Médio e na África. O delator diz que entregou o caso porque teve remorso, teve uma crise de consciência. Mas não deve ser só isso. Ele move uma ação contra o Uber, no qual reclama de ter recebido menos que o combinado por seus serviços, mas diz que o caso corre em segredo de justiça e não pode ser comentado.
O assassinato do líder petista paranaense por um bolsonarista, passando pela falsa simetria sobre violência política nas eleições de 2022 e fechando com as revelações sobre a Uber, durma com essa.
Com roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participações de Isadora Roupe e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!